vamos receber o time do Estação Basquete. Os armadores da boa informação, Marcos do Amaral Jorge e Gustavo Bataglia. Os alas do chute certeiro, Rafael Gonzaga e Leandro Yamin. E os pivôs, André Cavalieri e Juliano Galli. Na apresentação, Miguel Prata.
Homens brancos não sabem blogar, nem jogar bola, dançar, rimar. E se quiser, vai ter que provar. Meter bola, voltar para a escola. E se vacilar, o seu nome estará gravado no poster pra você lembrar. Onde é seu lugar? Embaixo do ar ou levanta a sua cara. Mas se tiver o foco na missão, com disposição, trabalhar o seu dom. É o que é sangue bom. Vai estar no Estação Basquete. O HBNSB.com.
Muito boa noite, queridos ouvintes da Rádio Central 3.
Boa
noite.
Boa noite.
Nós estamos... Boa noite. Eu gostei do coro.
Jogralzinho.
Nós estamos começando o Estação Basquete, o programa que você sabe é uma parceria da Rádio Central 3 com o blog hbnsb.com. Homens brancos não sabem blogar. Este é o Estação Basquete de número 40, cujo tema é... A vida começa aos 40.
Olha, boa.
Homenageando os nossos comentaristas que se aproximam deste número também. E todos os atletas que jogaram com uma idade mais avançada em seus esportes. Nós começamos esse programa de hoje.
Boa.
Com ele, Marcos do Amaral Jorge. Que já está ali na casa, né, dos 30 altos.
Estamos chegando lá, né, Igor? Não adiantar as coisas não, tá lá. Bom, já que a gente tá falando de gente velha, eu vou falar um pouquinho na Jimmy que nós torcemos, a gente traz sonoras.
Olha,
melhorou.
Agora é outra coisa,
melhorou,
gente. Agora é outra
boa
coisa.
Prova.
Para você que não está vendo nas melhorou, câmeras, melhorou, Leandro melhorou. E a mim reposicionou Marcos do Amaral Jorge na quadra.
Pois é. E agora eu vou repetir que no quadro Jimmy que não estou sonhando, onde a gente costuma trazer sonoras do basquete, a gente vai falar do Hulk mais velho da NBA.
Olha. Olha.
Um cara que, assim, acho que ele já nasceu velho.
Um bebê velho.
Pablo Prigioni. Quem se lembra sabe que ele tem uma cara de senhor já.
Desde sempre.
Desde sempre. Vamos falar um pouquinho dele.
É um caso do Benjamin Button no basquetebol argentino. E europeu, por que não dizer, já que Shaquille O'Neal vê a Argentina dentro da Europa. Ele que também tem essa visão eurocentrista sobre a Argentina, é uma questão dele, Rafael Gonzaga.
Boa noite, bom estar de volta, Miguelito. Bom, no Bola ao Sexto, no Bola ao Sexto de hoje, que a gente conta um pouquinho alguma história legal, curiosa, bacaninha do basquetebol, a gente vai comentar um pouquinho sobre... Quem foram os mais velhos a jogar na NBA?
Ah, você está em acordo ao tema do nosso programa.
Olha, só parece que exatamente. Todo mundo fez a lição de
muito
casa
bem,
hoje,
Rafael,
que maravilha.
Essa é a ideia.
Ele que está em gala hoje, vestido para matar, Leandro e a mim.
Boa. Dale, Miguelito, tudo bem?
Tudo bem.
Depois de passar um tempo em quarentena... A vaga do Brasil aos Jogos Olímpicos foi confirmada, né? O basquete brasileiro jogará as Olimpíadas. Esse é o destaque brasileiro na semana e talvez a gente fale um pouquinho aqui sobre isso.
Boa.
Sobre isso, lembrando que essa semana, né, nesse final de semana, teve um jogo amistoso entre Brasil e Argentina e foi um jogão com prorrogação e tudo.
Boa.
Boa. Boa também para noite. Boa noite para você.
Boa noite.
Gustavo Bataglia. O que você nos traz no programa de hoje?
Boa noite, Miguel. Boa noite, gente. No quadro Assistência Cultural, né, que a gente dá algumas dicas de documentários, livros e afins, vamos falar hoje sobre o Steve Nash, o jogador mais velho e mais perto que a gente teve na NBA.
Cara, muito fantástico.
Bom. Demais.
E de onde que é o Steve Nash, Gustavo Batalha?
Gancho pronto,
velho. Lá do Canadá, Miguelito.
Ah, então a gente tem uma pessoa lá no Canadá por causa disso.
Boa.
André Cavalieri na escuta.
Estamos aí, tudo bem?
Tudo bem. Você tá um pouquinho baixinho, não sei se é você, o seu televisor ou o Leandro e a minha aqui na mesa.
Eu acho que o Leandro ele tá mais baixo pra não entrar gritando, né?
É o que eu costumo fazer depois, eu ajeito.
Ah, na verdade você está no meu estéreo, ouvido direito, e é o ouvido que fica pra fora. Então,
ouvido que fica pra fora?
É o fone que fica pra fora do ouvido. Então foi, o erro foi desse, entendi. Apresentador querido. E você, Dedé, o que você traz no programa de hoje, dos quarentão?
Eu tive que abrir até aqui a página da Central 3 e ver na câmera como é que o Leandro tá vestido. Tá bonito mesmo, hein, Leandro? Parabéns. O que que tá acontecendo, cara? Pra onde você vai hoje?
Ah, tem dia que tem reunião, né? Fazer o quê?
Ah, entendi. Ô, Miguel, no DDD, que são as dicas do Dedé, eu vou falar de um cara que eu gosto muito e que o Kroves, eu acho que ele até tem um pouco de ciúmes de eu gostar tanto desse cara, que é o Tim Duncan, que é um vovô, né? É o vovô dessa geração. Vai aí na próxima temporada completar 40 aninhos. Então eu vou falar dele.
Que ciúmes o que, Dedé?
Eu acho que você tem um pouco de ciúmes, cara. Toda vez que eu elogio o Tim Duncan, eu te sinto um pouco incomodado com isso, cara.
Eu achei que o ciúmes era por outro motivo, né? Porque os seus casos com quarentões, o Kroves poderia ficar chateado.
Eu também achei, cara.
Pô, não era por isso, não. Tá tudo bem.
Ainda bem.
Muito bom. Ainda no programa de hoje, querido ouvinte, teremos uma trilha sonora homenageando os senhores da música. Músicos que estão há muitos anos na estrada e estão fazendo shows até hoje. Fiquem ligados, este é o Estação Basquete 40. A vida começa aos 40.
A semana em posses.
Este é o Giro de Notícias, a semana em posses, quadro em que discutimos um assunto da semana no tempo de uma posse de bola. Quem nos propõe este assunto é Giuliano Galli. Vamos ouvir.
Muito boa noite, meus amigos aí no estúdio da Rádio Central 3. Estamos chegando para mais um Giro de Notícias, debatendo o que de bom aconteceu por aí na última semana. Para começar, vamos falar de um cara que recentemente chegou aos 40, essa idade tão especial celebrada no programa de hoje. Estou falando, é claro, de Ray Allen, que nesta semana reafirmou que não está aposentado. É isso mesmo. Apesar de ter ficado a última temporada inteira sem acertar com time nenhum, o nosso querido Ray Ray disse que não está negociando com ninguém, mas ainda não é um ex-jogador de basquete. Então, o que eu quero saber é: vocês acham que o Ray Allen ainda tem lenha para queimar na NBA? E se tem, vocês enxergam algum time em que ele se encaixaria bem?
Eu acho que ele tem muita lenha para queimar, ele só tá esperando pintar um time campeão para se candidatar.
Tem muita lenha em Boston para ele jogar, Boston Celtics deve ser sua casa.
Tem lenha.
Tem bastante basquetebol pela frente, né? Se ele quiser, claro.
Eu acho que ele vai ser convencido aí pro Cleveland, cara.
O Cleveland?
Cleveland.
É.
Explique-se.
Que bela cesta, hein? Fala aí, Dedé.
Foi com calma, né, essa cesta. Gostei, deu tempo de todo mundo falar. Eu acho que o LeBron James tá desde o ano passado, né?
Então,
no ouvido desse cara. E eu não vejo nenhum outro time com... Porque eu concordo com o Kroves, que ele tá esperando meio que um time campeão. Qual seria o outro time campeão que tá com muita necessidade de um chutador de três, mais que o Cleveland Cavaliers?
Qualquer um, tipo Oklahoma City Thunder.
Não, o chutador de três é o tipo do cara que cabe
em qualquer time.
Em qualquer
time.
Mas o Golden State não precisa.
Acho que é o único Eu acho que é o único que
um
não.
Um time
é
não precisa, o resto, todos eles cabem bem.
Cara, mas vocês lembram?
Sabe um time que precisa, que ia ser muito da hora? O San Antonio Spurs, velho. Eu tô falando sério, o San Antonio Spurs precisa de chutador de três, velho.
É verdade.
O mas Bellinelli é muito jogo saiu, no, né? Jogou no São Paulo e jogar agora no Corinthians, né? Se ele for pro... É que no, na NBA não tem isso, é claro, mas depois de ter metido aquela bola contra o Spurs, é o Paulo Nunes vindo jogar no Corinthians.
Não, mas o Palmeiras faz isso direto, quando chamar os caras que acabaram com ele. Mas o Bellinelli saiu, né, Dedé, do Spurs, então é verdade. Ele precisou de um cara ali pra meter bola de três.
E já que a gente tava falando dos quarentões, vocês lembram um tempo atrás, acho que foi quem, Tracy McGrady, né? Que entrou, voltou, acho que também de uma aposentadoria, não sei o que lá, já na reta do final dos playoffs e foi jogar...
No San Antonio, né? Foi nessa final que eles perderam.
Ele era tipo
a piada.
Mas ele não
entrou em quadra.
Exato.
Ele era a piada do... Mas assim...
Era a chance... Foi a primeira vez que ele jogou as finais. Ele nunca tinha jogado as finais. Foi a primeira vez que ele jogou as finais. Deu azar pro Spurs.
Tava queixonchudo no banco. Eu lembro que ele levantava, tava até com um pouco de papo, assim. Quando tava olhando pra baixo, sabe? Olhando reto com papo, assim. É bócio, né, que chama. Tava com bócio.
Mas é esse lance, né? O cara que é veterano, ele pode assinar ali por aquele salário mínimo... básico, que cabe no cap de qualquer time, então não tem nem
o Real quer ganhar um título, né? Ele tem eficiência ainda, eu acho, né? Ele é um cara que não vai ficar só batendo palma no banco.
Eu não entendi, na verdade, por que ele não fechou com o Cleveland no ano passado, porque, na verdade, ano passado já tinha sido cogitado, que nem o Dedé falou, dele pra lá, que o LeBron queria levar, assim como foi o Mike Miller, né?
Ele não fechou. Um parênteses, o Mike Miller foi porque é fã do
LeBron James, né? Maior fã.
Ele usa a camisa do LeBron James no banco do Mike Miller.
Pra não ter que comprar o ingresso, né? Ele joga no time, é mais fácil.
Pra não ter que comprar a camiseta, né? Na verdade. Do LeBron, ele pega do time, do colega.
Mas vocês não acham que... Eu concordo que o Ray Allen ainda tem lenha pra queimar, mas vocês não acham que ele tá sendo um pouquinho arrogante, não? Assim, tipo, eu acho um puta cara bom, mas ele já ficou um ano fora, já não tá muito se exercitando. Você acha que isso não vai, o cara tá ficando velho, né? Você acha que ele vai conseguir voltar, ainda conseguir se readaptar? Porque quem fica um ano fora, você vê, o Michael Jordan muito mais novo, não vou falar que ele passou por um puta processo de readaptação, porque era o Michael Jordan, mas ele teve um momento de readaptação ao basquete ali, quando ele saiu pro beisebol e voltou. Isso, o cara era o quê? 6 anos mais novo que o Ray Allen, 7 anos mais novo que o Ray Allen. O Ray Allen já com mais de 40 anos, ter que voltar, eu acho que só se for pra jogar, cara, 10 minutos por jogo.
Acho que não dá. Nem 10 minutos, Dedé, mas assim, o jogo do Ray Allen é um jogo diferente, por exemplo, do Jordan. É um jogo de chutar a bola mesmo.
É muito
de
menos físico.
Muito menos físico, muito menos penetração, qualquer coisa do gênero. Ele vai lá e arremessa de 3. É um jogo que dá pra ele fazer o que ele tá fazendo.
Tem uma entrevista que ele disse que continuava treinando, né? Que ele ainda tava se exercitando, mantendo a forma. Ele disse
com isso. Com aquela televisão na piscina lá,
isso. Ah, tá bom que tá se exercitando, sim.
Natação, pô. Melhor atividade física que tem.
Eu lembro que esse assunto foi retomado nesse programa em faz algum tempo já. E justamente foi levantado esse ponto, que com aquela televisão na piscina, que é um telão, né? Ele tinha pouco interesse ou disponibilidade para treinar, né?
É quase meu jogo do banco.
Na casa dele, né? Para o ouvinte que não escutou, é isso. Tipo, tem um telão dentro da piscina na casa do Ray Allen. Assim, o cara não assiste televisão no sofá, ele assiste na piscina. É isso.
No frio deve ser horrível assistir televisão, né? Pra ele. Bom, isso foi uma piada de português. Então, vamos dar sequência a este giro de notícias.
Manu Ginóbili, Tim Duncan, Kevin Garnett, Paul Pierce, Dirk Nowitzki, isso só para falar de quem já tem anel de campeão. Nenhum desses caras já chegou aos 40, mas eles estão quase lá. E por incrível que pareça, todos vão disputar a próxima temporada da NBA. É isso mesmo, mais uma interminável temporada regular de inacreditáveis 82 jogos para todos esses caras. Bom, mas quem escolheu continuar na ativa foram eles, e o que eu quero saber de vocês é... qual desses senhores, desses vovozinhos, vai se destacar mais na próxima temporada? E qual deles vai ser o mais importante para seus respectivos times?
Eu não tenho dúvida que é o Dirk Nowitzki.
Eu torço muito, muito, muito pelo Kevin Garnett nessa temporada. Eu gosto dele.
Ah, mais importante é o Nowitzki. Mas não sei, tô no muro.
Nowitzki.
Se destacar é o Paul Pierce.
Então.
Também acho. Mais importante nisso.
True. É nóis.
Teve até um recado no meio dessa cesta.
True, é nóis.
Não, mas pessoal, vocês acham que o Paul Pierce vai ser o mesmo Paul Pierce que tava
no
Washington? A mesma verdade, que vai meter aquelas bolas no final, bater no peito e tal.
Por que não?
No playoff, sim.
Por que não?
É um outro time, né, cara? Assim...
O mesmo técnico.
Não, mas é que assim...
Relembre ao ouvinte pra que time ele foi, que ele não está mais no Washington Wizards.
Então, ele estava no Washington Wizards e agora está no Clippers.
Isso.
Assim, o cara que vai decidir no Wizards, assim, acho que no Wizards tinha muito mais espaço pra ser um cara de decisão do que no Clippers. Pode ser que eu tô falando bobagem. Pode
com
ser.
Certeza, com certeza você tá.
A gente não tem dúvida disso.
Não, é que vocês.
É que nem o Rafa falando. O bom do Chris Paul é que ele é amarelo. Chris Paul, 65 pontos.
200 não. mil pontos pra história da NBA. Exatamente.
Não, é que vocês pagam muito pau pro Paul Pierce.
Com certeza.
Vocês são tudo uns Boston freaks, aqui, esse tipo de coisa.
Não, gostam da verdade.
Nada bisetes.
Mas assim, com um pouquinho de racionalidade, a gente vai perceber que no Clippers a história é outra, cara.
Então, eu concordo e discordo. Eu concordo que no Washington ele tem muito mais espaço, só que ao mesmo tempo você vê o Clippers, não só porque o Doc Rivers já conhece o cara, obviamente, muito, eu acho que se o Jamal Crawford ficar, eu concordo contigo, eu acho que vai dividir principalmente essa entrada do banco, porque ele vai ser banco. Mas eu acho que se não...
O Pierce vai ser banco, vocês acham?
Eu acho,
banco,
cara.
De quem?
Eu acho.
Banco de quem?
Banco de quem, né? Tá aí, boa pergunta.
Boa pergunta.
Responde, Dedé, responde. Você perguntou, você responde.
Não vai ser banco. O Pierce é titular desse time, cara. Vocês estão viajando. Vocês estão falando... Eu só não falei que o Tim Duncan vai ser o cara que vai mais se destacar.
Por quê?
Porque eu fico com ciúmes.
Exatamente.
Não, porque vai ter o LaMarcus Aldridge e o David West. E eu acho que o Tim Duncan vai jogar menos essa temporada. Então, acho que ele não vai se destacar tanto. O Paul Pierce já não, eu acho que o Paul Pierce é um cara que, primeiro que dessa lista aí, ele é o mais novo, né? Salvo engano, é o mais novo.
E não, o Nowitzki é mais novo que ele.
Que o Pierce?
É.
Nossa, o Nowitzki tá acabado, hein, velho?
Não, e o Nowitzki entrou, ele não tinha nem pelo no sovaco, né, no NBA, né? Tem isso nessa também, tinha 17 anos, sei lá, 18 anos.
É, e o Paul Pierce, e o Paul Pierce, velho, pro ouvinte que não sabe, o Paul Pierce, ele sobreviveu ao esfaqueamento, né, dessa história. Ele levou, acho que, 8 facadas nas costas, enfim, logo depois que ele foi draftado, nos primeiros anos.
Ele entra no lugar aqui do Barnes?
E vai se destacar essa temporada... E é titular nesse time do Clippers, velho. Não tem quem vai colocar o Paul Pierce no banco, velho. Se o Paul Pierce for banco, Doc Rivers vai passar vergonha.
Ainda é. Ele entra no lugar do Matt Barnes?
O Matt Barnes não saiu? Matt Barnes
não, então
saiu.
É isso que eu tô falando. Saiu. Ele entra no lugar, mas ele era titular. O Matt Barnes tava jogando titular. Eu tô te perguntando, ele entra no lugar do Matt Barnes?
Isso, o Paul Pierce vai jogar de 3 como titular. Vamos pegar, qual que é o time do Los Angeles Clippers?
Aí tem o Jamal Crawford.
Não, o Jamal já é... Jamal?
2.
E ele é 2.
Não, ele já é banco.
Pensando quem podia estar por ali, né?
Ele já é sexto homem.
Tem um cara que chama Jordan Hamilton, que sinceramente não sei, não faço ideia. E de small forward tem outro cara que chama Dante Jones, é isso. E talvez o Josh Smith, se quiser jogar de small forward.
Mas eu acho que ele vai ser... acho que era o Matt Barnes mesmo, que era inclusive titular.
Era o Matt Barnes,
e ele fazia a rotação, ele mudava, na verdade, quando ele entrava com o Jamal, e aí acho que ele colocava no lugar do Matt Barnes, inclusive, para mudar a formação.
E uma pergunta, Dedé, você fala que ele vai ser titular, e nós estamos vendo aqui que talvez não haja um jogador à altura para colocar Paul Pierce no banco, mas... É o que o Gil falou, 82 jogos por aí. Ele dá conta?
Putz, cara, um negócio que o Clippers fez nessa off-season foi trazer muita gente, né? O banco tá cheio agora, coisa que eles não tinham no ano passado. O próprio Rafa Gonzaga, se eu não me engano, falou que o Lance Stephenson poderia cair para jogar de 3. Que foi um dos caras que eles trouxeram. O Josh Smith é um cara que pode jogar tanto de 4 quanto de 3.
De 3, tranquilo.
Então o que pode acontecer é o Paul Pierce começar de titular, mas se manter ali na média dos 20, 25 minutos por jogo, entendeu? Daí eu acho que ele conseguiria levar a temporada inteira.
E eu acho que vai ser o que ele fez nessa. Ele vai jogar aquela temporadazinha de no máximo 10 pontos por jogo, e aí ele cresce no playoff.
E o... Kevin Garnett, que Gustavo Bataglia levantou a bola.
Eu gosto do Kevin Garnett porque de todos esses daí ele foi o primeiro a ser draftado, né? Ele é o mais... Ele não é o mais velho, mas ele é o mais experiente. Ele voltou pra Minnesota. Ele vai jogar a última temporada só porque ele voltou pra Minnesota, porque se fosse em qualquer outro time, eu acho que ele não jogaria.
Mas o velhinho que vai ser mais importante que o Kevin Garnett no Timberwolves é André Miller.
André
Outro
Miller,
senhor de idade.
Que é o cara mais velho em atividade da NBA. Então, bonito de ver, né? A dupla de tiozões.
Não, esse cara aí vai dar uma ajudada boa no Timberwolves, pô. Só tem
mas
moleque,
desses caras, né? que o Gil comentou, o Ginobili e o Garnett, pra mim, são os dois que estão pior, assim, tipo... São os dois que, pra mim, estão claramente mais decadentes, assim, final de carreira mesmo, não dá, assim. O Tim Duncan, o Pierce Nowitzki ainda salva, o Garnett e o Ginobili, essa temporada já foi meio forçada, assim, pra mim, eles terem continuado.
Eu mais falei do Garnett por conta da beleza dele voltar pra Minnesota do que ele e definitivamente ser um cara bom, né?
E o técnico falou que ele joga esse ano titular, porque muito se cogitou de não. Eu sei que nem tem.
Vamos combinar também, sim, né? Ser titular do Minnesota não tá difícil, né?
Sim, mas...
É, ele
mas,
tá lá pra mim, mas, cara, pra ele ensinar tá mal. O Anthony Towns lá, o pivô que eles draftaram.
E seria até natural o moleque entrar, só que os caras... O cara até já falou, não, ele vai ser titular, porque, pô, o cara voltou pra isso, né?
Muito bom. Vamos, então, ao último giro de notícias dessa noite.
Quem ainda está um pouco longe dos 40, mas já tem que começar, pelo menos, a pensar na aposentadoria, é Kobe Bryant. Aos 36 anos, prestes a fazer 37, Kobe vai para a sua, acreditem, 19ª temporada de NBA. O astro do Lakers tem contrato com o time de LA até o fim do ano e ainda não deu sinais muito claros se pretende continuar na ativa ou vai mesmo amarrar o seu burrinho na sombra. Até por isso, esperava-se que o Lakers montasse um time com condições de pelo menos chegar firme nos playoffs e dar a Kobe Bryant a chance de brilhar em seus últimos suspiros. Vieram Roy Hibbert, Lou Williams, Brandon Bass e muito se espera dos calouros D'Angelo Russell e Julius Randle. Dito isso, feito esse pequeno panorama do Lakers, o que eu quero saber de vocês é: o que dá para esperar desse provavelmente último ano de Kobe Bryant na NBA? O Lakers vai conseguir, pelo menos, chegar nos playoffs e dar a chance para o Black Mamba brilhar em mais uma pós-temporada?
Ah, tomara, mas vai ser complicado.
Tem mais chance de chegar no playoff esse ano do que foi no outro, mas o Brandon Bass tá de brincadeira, né?
Mas também, né, você sair do pior pro menos pior não é difícil.
A conferência tá forte, acho que não.
Eu sou da opinião de que ele vai sair, vai terminar o contrato, ele vai sair do Lakers e terminar a carreira em outro lugar, cara.
Polêmico, hein?
Ó. Oh.
E com o reverse de André Cavalieri. Comente o seu reverse aí, Dedé.
Não, é porque eu acho que assim, o Lakers não vai chegar nos playoffs. E o Kobe Bryant não vai ter coragem de se aposentar tão mal assim. E eu acho que ele vai fazer o rolê de procurar um time bom pra terminar a carreira, ganhar menos. Bom, eu sei que não é muito do feitio dele, mas é porque... Eu Barcelona? Acho que ele prefere terminar a carreira por cima do que terminar a carreira ganhando dinheiro, eu acho.
E o Barcelona, que rolou notícias, vocês postaram no blog ele recebendo uma camiseta do Barcelona, será?
Rafa Gonçalves.
Não, eu acho que isso, pior que eu acho que isso é mais a cara dele mesmo, eu duvido que ele vá para algum outro time da NBA.
Duvido
muito também, porque acho que até o agente dele vai falar, cara, para de ser burro, cara. Pra quê, vai vender, né? Pra quê? Camiseta do Lakers pro resto da vida e não vai fazer um idiotice dessa. Mas eu acho que é capaz que ele faça uma dessa, assim. Vá pra Europa, e pra encerrar a carreira lá, tipo...
Bauru.
Bon Vivant, Bauru.
É que ele corre por fora. O Kobe Giovanni, né? O italiano. Isso. Então ele tem essa questão, talvez, acho com o velho continente, né?
É, eu acho que também tem uma questão que é triste pra ele, que o cara já vem de duas temporadas que ele não jogou. O corpo dele já tá dando sinais de que ele, a carreira dele tá acabando. Não é ele querer ou não, tem que ver se ele vai aguentar jogar essa última temporada pelos Lakers. Até adiantando um pouco o assunto, o Steve Nash é um pouco disso, né? O cara que tentou as últimas duas, três temporadas jogar, mas o corpo dele não deixa mais. Assim, desculpa, você não pode mais jogar, parou.
É, do Kobe, assim, demanda uma mudança de atitude, né, cara? Assim, Kobe...
Tipo, enquadra,
enquadra ele tem que ser outro jogador se ele quiser continuar ter um pouco mais de prorrogação ali na carreira dele. Porque você vê como ele terminou as temporadas que ele se machucou, ele tava, cara, jogando 40 minutos por jogo, comendo a bola, se matando, que é da personalidade dele, mas chega uma hora que você tem que saber dosar isso se você quiser continuar com mais umas temporadas na carreira ali.
É, lembrando que a primeira lesão grave dele foi numa corrida pra classificar pros playoffs, né? Faltavam acho que 3 jogos, ele tava jogando 42 minutos por jogo.
Jantando,
fazendo
todo
50
mundo.
Pontos por jogo, era uma coisa assim.
Ninguém ouviu o que eu falei, mas ele tava jantando e ele machucou. esquisito. E aí na temporada seguinte ele voltou e machucou de novo, né? Depois de sei lá quantas partidas.
É. Seria...
Você sabe... Desculpa,
fala. Fala, pode falar, Dedé.
Não, eu ia falar que eu já cantei essa bola aqui, porque o Gil falou, o Lou Williams no Lakers vai ser um negócio que ele vai bater cabeça com o Kobe Bryant, vai ser a maior falta de, como é que fala isso mesmo?
Cérebro.
Sintonia.
Falta de sacanagem.
Não, falta de sintonia total entre esses dois caras, cara. Não, são dois foi, caras, né, que jogam na mesma posição, com o mesmo estilo de jogo, não se complementam em jeito nenhum. Nossa, pra mim foi um desastre essa contratação. Como? Vamos ver.
Os caras contrataram o Brandon Bass, cara. Sinal que vai tudo voar. Os caras vão bem pra cacete. Puta pivô bom.
O Rafa, tem alguma coisa contra o Brandon Bass.
Nossa, cara, ele é pior que o Baby Davis, cara.
Ele jogou no Palmeiras em 2008.
O cara ele é muito ruim, cara.
Uma raiva absurda.
Ele é muito ruim.
Eu não acho ele tão ruim. Nossa, eu acho o Baby Davis muito pior que o Brandon Bass, mano, não?
É, eles são limitados iguais, eu acho.
É. Quem que você acha que não escutei, Dedé?
O Davis, Glenn Davis, pior que o Brandon Bass.
Não, eu usei ele pra sacanear, na verdade, ele é pior, sim. Mas o Brandon Bass é ruim.
Concordo.
Muito bom, este foi o giro de notícias. Esse foi o giro com tosses. As pessoas estão tossindo hoje no estúdio. O ar está muito seco em São Paulo, se você acompanha esse programa da capital paulistana, está bem seco aqui. Bom, nós vamos ao nosso primeiro intervalo musical, que eu, como eu disse, homenagearemos músicos muito antigos, senhores da música. Vamos começar com Rolling Stones, que tocam até hoje e tem a sua primeira gravação em 1963. Nós vamos ouvir uma música do início da carreira, que é Let's Spend the Night Together.
Dime que no estoy soñando. Dime que no estoy soñando.
Este é o Dime que no estoy soñando, quadro que visitamos as grandes, ou não tão grandes assim, sonoras do basquetebol brasileiro e mundial. E hoje, no programa dos quarentões, Crobis.
Hoje vamos manter o castelhano.
Ah, belíssimo. Boa. Inclusive, ele estava em quadra nesse jogo?
Estava. Cara, é o time da Argentina que está jogando aí, é o time que vai disputar uma vaga na Olimpíada, pô. É, é o time da Argentina que está aí.
É o mesmo que tá aí.
Não, é o time com o qual eles têm que ir pra Olimpíada.
É o que tem pra hoje,
É o ano que vem a Olimpíada já também.
Mas o Ginobili vai jogar, com certeza, né? De cadeira de roda, mas ele entra pra jogar nesse time.
É, mas tem que classificar antes, né? Então é complicado, são duas vagas só, depois tem mais, mas na repescagem. Enfim,
tem que classificar antes.
Isso é outro assunto.
Isso é outro assunto. O assunto de agora é Paulo Prigioni, que entrou na NBA aos 35 anos de idade. 35 anos de idade, com uma carreira sólida e, digamos, consagrada na Europa.
Então, inclusive, o que eu perguntei é se ele estava em quadra no Dime que não estou sonhando.
Ele estava.
Ô, louco, ele meteu bola.
Ele é o cara do vídeo.
Ele e o Garbarroça.
Ele e o Garbarroça.
Exatamente.
Garbarroça.
Essa piada interna, nossa. Mas o cara que mete a bola final é um gringo, né? Um americano.
É, um cara qualquer, exatamente.
Não dá pra saber quem é.
Mas
é o narrador. Dentro!
A hora que ele grita igual o Dedé tá fazendo é uma hora que o Prigioni mete uma bola de muito longe. E aí eles viram o jogo.
E...
O ouvinte fique tranquilo que daqui a pouco...
É isso, já acabou o próximo quadro.
Não, vai chegar daqui a pouco o programa de aniversário de um ano do programa. E provavelmente revisitaremos esse grande áudio.
E esse áudio tem que ter.
Da história do mundo, eu acho.
Mas agora eu peguei, foi uma entrevista que ele deu num programa argentino, com um monte de entrevistador chato. Mas que ele conta um pouco como foi para ele essa chegada e encarar esse desafio de jogar na NBA aos 35 anos de idade, que foi o Hulk mais velho a jogar na NBA.
Vamos lá.
Pero por qué indeciso? Porque yo me imagino que debe ser un sueño jugar en la NBA.
Para eso te decía, de chico no soñabas con jugar en la NBA.
No era mi caso, no. Mi caso era jugar en Europa. Yo quería jugar en Europa. No sé si sentía que mi manera de jugar era mejor para el básquet europeo que para la NBA. Pero yo nunca tuve esa meta y bueno, cuando salió el año pasado tenía dudas porque ya tenía 35 años, cambiar, mover a toda la familia por algo que económicamente era mucho peor, simplemente por decir, bueno, me voy a dar el gusto.
Económicamente es peor en la NBA, es un caso especial, sí. ¿Lo podés explicar?
Bueno, porque yo en Europa tenía un contrato bueno ya de muchos años, de estar ahí, tenía un estatus mucho mejor.
El jugador extranjero que más partidos disputó en la...
En la Liga Española. Bueno, ya tengo una carrera hecha ahí, ¿no? Entonces, ir a la NBA no te conoce nadie, ni algunos compañeros me conocían, los aficionados te conocen. A la gente de Estados Unidos le haces ver básquet europeo, no tienen ni idea. Entonces, empezar todo de cero, ¿no? Pero bueno, al final no sé, algo cambió en mi cabeza y dije, bueno, vamos a intentarlo y que sea
lo que sea. ¿Y ahora, habiendo pasado un tiempo, estás contento?
Ahora estoy contento, ahora tengo que decir que sí. Que quizás si hubiera sido otra franquicia la que me llamaba, en una estaba más en duda. Pero también que haya sido Nueva York y todo. Eso sí. Y la verdad que fue una experiencia bárbara.
Pois é, e é isso que ele fala, né? Ele saiu da Europa, onde ele jogava no Real Madrid, para ganhar metade do salário que ele ganhava no Real Madrid. O Prigioni, ele recebe coisa de 800, 900 mil dólares por ano, por temporada. Ele ganhava o dobro disso na Europa e foi para a NBA para saber qual é.
É legal isso, né? Ele fala claramente que ele foi só para ver qual é.
É o mesmo caso do Huertas, né? Que a gente, assim, ele... Quer saber, então, acho que todo mundo, né, cara? Todo mundo que compete, que é profissional, assim, tem essa... Já tá no nível profissional é porque é um competidor. cara, você quer jogar contra os melhores em algum momento da sua carreira, senão você, pô, você não vai dizer que você jogou na NBA?
É, e ele fala que o basquete dele encaixa muito com o estilo europeu, né? Não tem nada a ver com...
Ele nunca teve o sonho, né? De ir pra NBA. O
nunca sonho dele almejou era ir pra isso. Europa. É, legal. E o cara vai, e se não fosse o Knicks, ele não ia, hein?
Pois é. Assim, ele diz em outro momento da entrevista, ele cita, por exemplo, o San Antonio Spurs, porque é um estilo de jogo mais parecido com o europeu, de muito passe, de sem ter aquele cara, a estrela, que faz 40 pontos por jogo.
O Carmelo Anthony.
Exato. E que talvez ele também se adaptaria melhor, mas é isso que ele falou. Quer dizer, tem jogador da Europa que vai lá e destrói na Europa, Spanoulis, por exemplo.
Thiago Splitter,
é, que tem uma carreira magnífica na Europa e quando vai para a NBA simplesmente desaparece. Tem vários casos. Ele poderia ser um deles. Ele era um forte candidato a ser um desses.
Ele ainda é, né? Um forte candidato a ser um desses, porque ele não fez nada, né?
Não, mas espera aí. Ele...
Não, na NBA.
Ah, mas ele era um jogador importante no Knicks. Ele teve um papel. Ele terminou dessa temporada. É que esse vídeo, esse áudio, ele é de 2 anos atrás, eu acho.
É logo depois que ele foi draftado, né? Um ano depois.
Foi na temporada seguinte que ele foi draftado. E ele terminou a temporada com o Knicks, rookie, veinho, de 35 anos, como titular.
Uhum.
E Jason Kidd era titular também. Era um senhor de idade. O reserva não segurou a onda. O time entrou numa sequência de derrotas. O técnico chegou e falou assim, deixa eu tentar esse cara aqui. Pá, pôs ele de armador. O time ganhou 17 jogos seguidos.
É nesse time aí que tem o Jeremy Lin. Eu ia falar exatamente sobre isso.
Que é outro reforço do Clippers, né? Para essa próxima temporada.
Exato, agora ele acabou de ser...
É engraçado isso, né? O cara foi testar a NBA e já tá no terceiro time.
Pois é.
Isso e aí. Um time bom agora, né? Com reais chances de disputar o título.
O Houston era um bom time também, né? Ele também estava num time já... Ele tá, na verdade, subindo na carreira na NBA, né?
É, mas se for ver, assim, o Prigioni, lógico, ele é um cara já velho, já mais lento, mas ele é um armador que trabalha por um time, cara. Ele também fala do James Harden na entrevista, que era um jogador excepcional e que o papel dele mesmo é dar a bola na mão do melhor jogador do time.
Exatamente.
Então, cara... Ninguém melhor do que o Prigioni pra dar a bola na mão do seu melhor jogador, saca?
Com
ele
certeza.
É um amador.
Ele tá aí pra isso, né?
Muito bom. Algo a acrescentar, Marcos?
Nada não.
Esse foi então o Dime que não estou sonhando.
Eu sou o D. Notícias pra salvar.
Errou a letra.
Pode cortar.
Eu tô esperando.
Corta o quadro, próximo quadro.
Algum momento. Vamos lá, este é o DDD, as dicas do Dedé.
Ô, Miguel, hoje, você Dedé? É um cara que gosta de futebol. E eu sei que às vezes você tá dirigindo, você tem que escutar futebol no rádio. Quando sai um gol no rádio, como é que fala?
Putz, tipo, que roubada.
Não, tipo, olha o gol, não é um negócio assim? Tipo, o cara tá narrando, daí sai o gol em outro jogo, o cara vem e fala, olha o gol.
Ah, boa, sim. Eu achei que você queria que eu imitasse um tipo, gol!
Não. Tipo, só olha o gol. Quando tiver o comentário do ouvinte, eu posso começar a mandar agora um, olha o ouvinte! Alguma coisa assim ou não? Vai ficar meio tosco.
Vamos criar. Acho que a gente pode pensar algo melhor do que olha o ouvinte. Muito
justo
longo.
Justo chamar atenção, mas não desse jeito.
Exato. Algum sonzinho, tipo...
Ok, então, Pupu! É, Paula Cavalcante manda um salve pra gente. Acabou. Essa é a participação do ouvinte.
Salve.
Grande.
A gente cria toda uma técnica de interrupção e somos interrompidos para um querido comentário de quem de novo, André?
Paulo Cavalcante.
Um abraço.
Muito
Paulo
bom.
Cavalcante.
É um comentário muito especial.
Exatamente.
Não é um ouvinte, é o autor de todas as nossas trilhas e de, quiçá, quase todas as trilhas dessa querida Rádio Central 3. Mas...
Muito bem,
vamos
agora
de
DDD, DDD,
DDD,
vamos parar de enrolar. É isso. No DDD dessa semana, Miguel, como eu falei mais cedo, eu vou falar sobre o Tim Duncan. O cara que foi draftado em 1997, tem 18 temporadas. Os números dele, arredondando, são 3 mil tocos, 4 mil assistências, 14 mil rebotes, 26 mil pontos. Nas 18 temporadas que ele jogou, 15 delas ele foi All-NBA Team, 15 delas ele foi All-Defensive Team, 15 delas ele foi All-Star, ele foi Rookie do Ano, ele foi 2 vezes MVP, ele foi 3 vezes MVP das finais, ele foi 5 vezes campeão da NBA.
Tô com ciúme,
pra mim, é o melhor power forward da história. Enfim, com esse currículo fraquinho, 39 anos nas costas, este é Tim Duncan.
Acabou o quadro.
Fizemos uma apresentação de quem é o cara? Muito bem.
Muito bom, Dedé.
Agora eu quero retomar uma série que o Crovis inventou. Oh. Não sei nem se ele vai lembrar dessa série, chamada FIBA Over NBA. Que é uma série que ele queria mostrar momentos em que a FIBA foi superior à NBA. E com momentos, assim, que, sabe, jogadores que não jogavam na NBA humilharam jogadores da NBA. Uma série interessantíssima que tem exatamente 2 posts. É, assim, uma série que você viu que ele só conseguiu achar 2 lances em que a FIBA foi superior à NBA. Mas tudo bem, um desses lances tem o Tim Duncan como coadjuvante do Alex, cara. Que deu um puta toco no Tim Duncan no pré-olímpico de 2003, numa partida entre Brasil e Estados Unidos. É, e o Alex deu o toco no Tim Duncan e reza a lenda que ele saiu gritando "Not in Ribeirão Preto! Not in Ribeirão Preto!" E o Brasil, no final das contas, perdeu o jogo por quase 40 pontos. Depois perdeu da Argentina também, não foi para as Olimpíadas. Mas enfim, eu trouxe como homenagem a esse grande jogador que é o Tim Duncan o áudio da narração do momento em que ele leva esse toco. Tá pronto, Leandro?
Tá pronto.
Então vamos ouvir.
Jermaine O'Neal, Duncan, toco do Alex, 1,90m, olha, essa imagem o Alex não vai esquecer nunca na vida dele, essa é para mostrar para filhos, netos, toco no MVP, Tim Duncan.
É, ele saiu muito bem na dobra da marcação, olha só o Anderson.
Uou!
Uou! Tem um efeito.
Tem um efeito um pouco estragado pela nossa mesa aqui.
Não, o efeito é do áudio mesmo.
É, não é isso, é o cara dá uma zoada com a narração no final do vídeo, né? Essa é pra mostrar pra filhos e netos. É isso que ele faz.
Grande Miguel. Luiz Carlos Júnior e Birabelo. Nosso abraço pra ouvintes do programa, né?
Nossa, total, a gente pauta os caras direto.
Grandes fãs.
Ô, Crovis, alguma coisa a acrescentar?
Eu tenho.
Opa.
O Alex foi draftado depois desse toco. Draftado, né? Ele assinou o contrato com o próprio San Antonio depois desse toco.
É mesmo?
Que bom, né? É, ele foi pro San Antonio na temporada 2004-2005. Esse toco foi em 2003. É, foi logo depois.
Com certeza o toco influenciou, né?
O cara acho que sim, né?
É, com certeza.
Ninguém aqui no treino do Spurs dá toco no Tim Duncan.
O cara veio lá do Brasil, 1,90m, conseguiu?
O Popovich, conta-se, né? Esse meu amigo Lucas Pastore, grande jornalista Lucas Pastore.
Um abraço.
Ele diz que o Popovich diz que o Alex foi a maior perda do basquete da NBA que ele já viu, assim, num time dele. Porque ele tinha se trazido e ele viu, cara, pô, esse cara é um
puta, meu,
potencial, é um bicho, é um animal super intenso. E é logo que ele ia começar a temporada, ele se machucou o joelho e aí ele nunca conseguiu
se firmar.
Foram 2 lesões, eu acho, no tempo que ele tava lá, se não me engano, o Alex teve 2 lesões meio seguidas e aí já era.
Hornets, temporada seguinte.
É. Mas assim, é outra coisa, essa narração, né, cara? Tipo, perdendo de 40 pontos, dá um toco, é pra mostrar pro filho, pro neto, é muito vira-lata, né?
Qualquer coisa serve, né?
Putz, é muito cara é do... Enfim, Rede Globo,
mas o
Patriota,
Alex tá jogando pelo Bauru, ele vai ter a chance de jogar contra os times da NBA, finalmente, né, de novo.
É uma boa, Dedé. Belo gancho.
É verdade. E é isso, vou sair por cima, meu amigo.
Isso eu não sei o que é.
Eu acho que é alguém conectando no modem antigo aqui, cara. Na ligação.
É o DDD.
Conexão de escada.
Esse foi.
Não tem nada a ver com isso, eu terminei por cima meu quadro, viu? Eu já terminei, ó. Vocês estão enrolando à toa. Terminei. Um abraço. Que
isso.
Muito bom, André Cavalieri. Em sua homenagem, você vai saber quem é sua homenagem mesmo, Leandro e a mim, e a todos os fãs, nós vamos ouvir agora um músico que desde 1957, com a sua bandinha The Quarrymen, de 1957, partiu para o mundo com seu contrabaixo embaixo de sua mão esquerda. Nós vamos ouvir a música Live and Let Die.
Da hora, mano!
Used to say, live and let live. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say, live and let die.
Estação Basquete da Rádio Central 3.com.br tem o prazer de vos apresentar Bola ao Cesto.
Este é o Bola ao Cesto, quadro que embala as suas noites com histórias belíssimas do basquetebol. E se esse é um quadro que gosta de coisas antigas, um programa de quarentão, ele vai a fundo nisso. Isso. Não é verdade?
É uma verdade, Miguelito. A gente, o Bola ao Cesto, tinha que procurar quem é que detém essa marca do jogador mais velho a atuar pela NBA? Vocês têm um palpite aí? Alguém consegue arriscar? Quem já sabe, não fala, hein, Olinho? Quem, não, qual é a idade? Eu, qual é a idade? A
no
idade
meu que palpite, eu ia chutar Robert Parrish. Aí eu fui pesquisar pra ver se era ele.
Mas qual é a idade que vocês acham que o cara jogou mais velho a se aposentar? Último jogo.
42.
É, eu ia chutar o Robert Parrish também. Eu acho mais que ele tem cara de velho.
É. Tá 43. Velho. Ah. Bom, eu chutaria.
O mais velho oficialmente são 46 anos.
Maravilha, hein?
Na verdade também é 44. Eu explico o porquê das duas idades. O jogador mais velho a jogar uma partida de fato da NBA foi Nat Hickey. Ele jogou nos primórdios, na verdade, do esporte lá nos Estados Unidos. No começo dos anos 20 até os anos 40. E o que ele é mais legal é o seguinte: ele jogou então oficialmente uma partida com 46 anos, e o legal é que ele roubou no jogo completamente, porque na real ele já tinha se aposentado, ele já tinha parado de jogar, e aí tava lá um time dele jogando, ele era técnico do time, o Providence Steamrollers era o time, e ele era o técnico do time. E eis que quando o time tava fazendo uma partida no playoff,
ele resolveu meter o uniforme e fazer uma última partida da vida dele com 46 anos.
Afinal de contas, quem manda nessa porra sou eu.
Exatamente.
É tipo,
é tipo futebol de areia, né?
O
Júnior era o técnico e jogava e tirava os caras. É meio isso que ele fez. Porque ele, na verdade, a carreira dele não alcançou muita coisa, então ele resolveu ficar na estatística sendo mais velho. E o melhor foi que no jogo ele entrou, fez 2 pontos, os 2 de lance livre, fez 0 de 6 de arremessos de quadra. Nossa, e ainda saiu...
Ajudou bem o time, viu, Tec?
Exatamente. E ainda saiu com 5 faltas, Dedé.
Gênio.
Xingando ele mesmo, né? Xingando ele puto.
Dando um sabão nele no banco, falando que ele tinha feito uma péssima partida. Mas por que eu falei do 40, dos 44? Porque quando o Nat Hickey jogava, na verdade, NBA não era ainda NBA, né?
Ah.
O nome não era NBA. Em 48 foi quando ele fez isso. Na verdade, ele jogou, não foram quase 46, porque foram 45 anos e 363 dias de vida.
Faltou 2.
Foram 2 dias antes dele fazer aniversário. E quando ele jogava em 48, que ele fez essa partida, era BBA, né? Que era Basketball Association of America. Que em 49 foi absolvida pela NBA e aí virou, de fato, NBA. E aí, então, oficialmente, como nomeada como tal, foi o Kevin Willis, que foi, sim, aquele lá que em 2003 foi campeão com o Tim Duncan, o grande ídolo de Dedé Cavalieri. Ele foi campeão em 2003 com o Spurs, e a última partida que ele fez na vida, ele tinha exatos 44 anos e 224 dias de vida, ou seja, quase 45. Ele se aposentou em 2007, e na última temporada dele, pelo menos, não foi só um jogo, foram 5 jogos na temporada. E o que é legal dele, hoje ele tem 52 anos, ele toca uma... Ele agora é oficialmente realmente aposentado, e ele tem uma marca de roupa feita para caras grandes e altos. É legal, tem até uma reportagem no site da NBA sobre o título é maravilhoso, que era tipo... Kevin Willis continua voando alto no mundo do esporte.
Empreendedor, né? Um grande empreendedor.
E aí? Oh,
cara, isso me lembra um cara de Jacareí, ex-jogador de basquete, que trabalhava na loja, uma loja de sapato, que é de Jacareí. Eu não vou lembrar, acho, sei lá, Oscar, o nome da loja, sei lá. E o cara tinha, sei lá, 2 e tanto, e daí eu fui falar com o cara, falei, nossa, é alto, né? Ele, eu sou ex-jogador de basquete. E agora eu trabalho vendendo sapato. Qual é o nome do cara que você tá falando mesmo?
Kevin Willis. E ele tem
Kevin Willis do Vale do Paraíba.
Ele tem 2,13 metros, o Kevin Willis. E aí eu até li a entrevista que ele dá pro site da NBA. Ele fala isso, ele fala, pô, sempre fui grande, sempre é difícil pra nós, caras grandes, arrumarem roupas. E agora você tem a marca, acho que chama... Não sei se é Willis
and Walker.
Willis and Walker.
Eu vou contar uma história aqui do Kevin Willis, gente.
O Krov sempre gostou do bola ao cesto, manda bala.
O Kevin Willis, a NBA nos anos 80, 90 era uma coisa mais louca, né?
Pessoal quebrando vidro, né?
Então, e aí a gente tinha, assim, igual tem hoje em dia esse NBA Action e tal, tinha o NBA Cares, eles faziam outras ações, assim, com os jogadores. Aí tinha coisa, por exemplo, como campeonato de queda de braço.
Nossa, meu Deus.
Dá no YouTube, ouvinte, olha no YouTube, Arm Wrestling, Basketball, sei lá, vai ter um vídeo lá. E das competições que tinha também era de levantar peso, supino, os bombadão. E cara, assim, Charles Oakley, Karl Malone, só os caras grandes. O campeão... Foi o Kevin Willis.
Olha só. Aí, Marco Jorge da minha cultura.
Cultura. Agora isso veio assim, tava lá no fundo da memória,
hein?
Cara.
Isso é aquela informação
que... Pensou que legal se tivesse tipo um NBA pub crawl, assim, os caras levassem os jogadores pra balada, tipo, pô, da hora. Tinha que ter até hoje. Enfim, desculpa.
Tipo o que rolou lá com o Antique e tal, né? Os caras na balada.
É isso.
Acho que se fizesse essa competição ia dar muito, muito errado, né? O pessoal esfaqueado, atirando pra cima.
E a última coisa, o Karl Malone foi o mais velho a ganhar o MVP, né? O Karl Malone acho que ganhou com 36 anos, se não me engano, o MVP. E foi o mais velho.
O Kobe ainda tem chance, então.
Tem chance.
Quantos anos que tinha o Karl Malone?
Se não me engano, 36. O Alinho depois vai pesquisar agora. Boa. Rapidamente, mas se não me engano é isso, foram 36 anos que ele foi MVP.
Tá difícil pro Kobe, hein, Dedé?
Acho que o Jordan foi com 35.
Tem que ganhar esse ano.
Muito bom. Esse foi o cortado. Bola ao cesto de hoje.
Boa.
Pobre cultura, ditadura, pula fora da política. E como a vida
Itacuja é craca, é crica. Foi grudado.
Como a de Itacuja é craca, é crica, estávamos há duas semanas já sem o quadro Assistência Cultural, mas que volta hoje em grande estilo.
Realmente, né? Vamos trabalhar aí.
Homenageando.
Semana passada eu fiz o quadro do cara que faltou, pô.
Olha, sem acusar os amiguinhos.
Tô brincando. Já que eu fiquei duas semanas sem fazer o meu quadro, nessa semana eu trouxe duas dicas, né? Em uma só. Em uma só, lógico.
Vai ganhar estreia.
Quando a gente estava definindo o programa, vamos falar sobre Steve Nash. Steve Nash, que é um cara que todo mundo aqui gosta, né? É canadense, e jogou muito tempo na NBA, e no final da sua carreira ele foi para o Los Angeles Lakers, né? Formar o Big Three com o Dwight Howard e o Kobe, né? Na temporada 2014. E aí o pessoal do Grantland, que é um blog, que é uma das nossas dicas de hoje, que é um blog escrito pelo jornalista Bill Simon, fez uma série de reportagens com ele, que o nome é The Finish Line. Eu vou colocar nos comentários do nosso...
Tio, quem é Bill Simon?
O Bill Simon, a gente já falou sobre ele aqui, ele é um jornalista conceituado do basquetebol americano. E o Grantland fez uma série com quatro reportagens falando sobre essa temporada do Steve Nash no Lakers, né? E fala muito sobre a luta dele contra a dor, né? O primeiro episódio fala muito sobre as dores crônicas que ele tinha nas costas e no abdômen e todo o tratamento que ele fazia. E aí são quatro programas de 10 minutos. E o último é eu acho que é o mais legal, assim, de todos, que é um bate-papo dele com o Dirk Nowitzki. Eles sentam para um jogo em Dallas, eles sentam para conversar sobre o que teria sido, né? Se ele não tivesse voltado para Dallas, se eles não tivessem jogado juntos, enfim, o que foi a ida dele pro Phoenix. Vale muito a pena ver. E a nossa segunda dica é também relacionada ao Steve Nash. O dia que ele foi se aposentar, ele usou uma nova plataforma, né, dos atletas profissionais americanos, que chama, cadê?
The Players Tribune.
Exatamente, The Players Tribune. Que é um projeto de um ex-jogador de beisebol, que ele quer dar voz aos atletas, né? Então o atleta profissional fala um pouco mais do dia a dia dele e tal. E o Steve Nash, o dia que se aposentou, escreveu um texto lá, né? Ele anunciou a aposentadoria oficialmente nesse blog aí, nessa página. E até hoje ele contribui com a página, né? Ele faz as atividades... extra dele.
Ele segue postando
Ele segue postando na página. Ele fez duas matérias que são, na verdade, fotográficas. Uma é relacionada a um camp de futebol que ele tem no Canadá, que ele chama os caras para jogar. Inclusive o Della Bedoba e Luol Deng já participaram uma vez, né? O Del Piero também. E o outro é uma viagem que ele fez a Cuba, né? Fez uma viagem a Cuba de férias, foi lá, tirou meia dúzia de fotinho, postou no site e tá lá. Se você quiser ver, eu vou colocar os dois links aqui nos nossos comentários do programa. Então vale a pena dar uma olhada, que é bem legal.
E vale a pena procurar também, porque o Steve Nash direto paga de cineasta, né? Ele tem uns videozinhos engraçadinhos, assim. Alguns são pagam de engraçadinhos, outros são realmente engraçadinhos no YouTube. Só procurar também. O Steve Nash direto ele fazia uns vídeos aí de brincadeira, alguns outros dos bastidores da NBA, que são bem legais também.
Steve Nash, que compôs o banco de reservas, ali era um dos, sei lá, auxiliar, Nos Jogos Pan-Americanos de Toronto e perdeu para o Brasil. Desculpe, Steve Nash, você é um querido amigo nosso, já jantou algumas vezes com o André Cavalieri aí na bela Toronto, não é verdade, Dedé?
Um abraço, Steve.
Great. Algo a acrescentar, Gustavo Battaglia?
Não, é isso.
É isso. Então, estamos chegando ao final deste programa 40. A vida começa aos 40. Sim, e para fechar esse programa aqui, como diria o Jô, eu também gostei muito, vamos com o Marcos do Amaral Jorge.
É só uma boa noite hoje mesmo. Fiquem com Deus.
Sem destaque, sem nada. Né?
Valeu, tá amém.
Seco,
amém.
Seco igual o tempo.
Exato.
Fique com Deus.
Rafael Gonzaga.
É isso. No nosso boa noite, não tem muito a acrescentar. Se nem o nosso quarentão acrescentou algo, quem sou eu, não é? Até semana que vem.
Quem és tu? É, ele que eu sei quem é, Leandro e a mim. O seu destaque final e o seu boa noite?
O meu destaque final e o meu boa noite.
gênio.
Eu acho que ele já tinha feito isso em algum programa, se eu não me engano também. André Cavalieri, o seu destaque final e o seu boa noite, ou as duas coisas?
Eu vou falar mais, ninguém tá falando, vou ficar falando aqui. Ô Miguel, você sabe que tem uma expressão muito boa em inglês? Eu vou caguetar o Juliano Galli, tá? Uhum. Porque o Juliano Galli, ele cometeu um erro.
no giro de notícias que ele depois corrigiu. Eu tinha pedido para ele me corrigir para a gente fazer graça dele. Na segunda pergunta dele, ele elenca os jogadores velhos de 40 anos que têm um título. Ele tinha esquecido do Dirk Nowitzki. E não tinha colocado o Dirk Nowitzki. Eu fiquei sentidíssimo. O Krovs também ficaria, eu acho. E eu reparei e contei para ele. E tem uma expressão em inglês muito boa para definir o que aconteceu com o Juliano Galli, que chama brain fart. Em tradução livre, é o peido do cérebro, que a gente não tem em inglês, em português, que a gente devia ter, né? Que é aquela hora assim que você, pô, você sabe o que aconteceu, mas você não consegue fazer direito, assim, sabe? Você não consegue se expressar, você
é um
não consegue fazer.
Vai, Dedé. É um fritei.
É um fritei, é o cérebro peidou.
Só que não é tão legal.
É isso. Um abraço pro Juliano Galli, que tá nos devendo um retorno, né, monumental aí, até porque ele é uma figura monumental, aos nossos estúdios. Um abraço pro Gil, um abraço pro Todd, que pediu um salve, um abraço para vocês, até semana que vem.
Muito obrigado, André Cavalieri. Você, Gustavo Battaglia, aquele pontual e decisivo.
Valeu.
É isso aí. Eles têm variado. Antigamente era o Boa Noite com Ekio. Agora não trabalha mais com isso. Para fechar esse programa de quarentão, nós vamos para uma banda que em 1962 começou o seu trabalho na Jamaica e desde então tem percorrido o mundo levando reggae. Vamos de Toots and the Maytals com... Yeah! 5446 was my number.
Bora,
valeu!
Get your hands in the air, sir! Yeah, then you will get no hurt, mister. No, no, no. I said, yeah.
I said, yeah.
What they say?
What they say?
Don't you hear? I say, yeah.
Yeah, yeah.
Tell me what they say.
What they say?
Do you believe I would take something with me and give it to the policeman? I wouldn't do that. And if I do that, I would say, sir, put the charge on me. I wouldn't do that. No, I wouldn't do that. I'm not a fool to hurt myself. So I was innocent of what they done to me. It was wrong. Listen to me one more time. It was wrong. Oh yeah, give it to me one time. Give it to me two times. Give it to me three times. Yeah. Tell me, four times. Give it.